Emergência. A cada quarta-feira, no Português Suave, damos ouvidos a quem sabe. Rui Rodrigues convida figuras do meio musical que nos apresentam o talento que desponta e que merece a nossa atenção. Emergência. Conversas em direto no Instagram de Rui Rodrigues à segunda-feira, com repetição no Português Suave à terça, sempre às 19 horas.
Olha, estás fixe, muito fixe estar aqui contigo.
Estou bem.
Muitas saudades.
Estar a fazer esta ligação com Braga, que é uma cidade que eu gosto muito. E é ótimo poder estar um bocadinho à conversa contigo e já dizer assim olá a algumas pessoas que vão aparecer, que eu estou a ver aqui, que estão a passar.
Muito
mal, pelo convite. Senti, eu não sabia quem eram os outros convidados, senti-me logo assim muito honrado. Ok, ladies first, but the men before, mas tudo bem. Vamos lá, ainda por cima é com uma malta muito fixe. Espero poder contribuir com alguma coisa de boa.
Sem dúvida. Olha,
posso só pedir-te
força.
Um minuto para ir buscar o carregador, porque é para não ficar sem bateria.
Vai. Eu fico aqui com o malabarismo. Malta, só para vocês estarem todos a par, porque pode haver malta que ainda não está bem a par do que é que está a acontecer hoje aqui. É uma entrevista em direto que vai acontecer todas as segundas-feiras às 7, nas quais eu vou desafiar algumas pessoas para atirarem um projeto emergente, artístico, um cantor, uma cantora, uma banda. E esse projeto vai depois ter aqui na Rádio Universitária do Minho, às terças-feiras às 7, no programa Português Suave, vai ter também esse destaque. Ou seja, vamos estar aqui a partilhar convosco coisas que a malta anda a ouvir, ou que anda a descobrir, ou que anda. O que os anda a interessar, e uma parceria minha aqui com a Rádio Universitária do Minho, a RUM, na qual vocês podem depois ouvir às terças-feiras no Português Suave um destaque sobre esse projeto ou sobre esses artistas que vamos mencionar aqui à segunda-feira, e depois podem até ficar a saber mais e ficar a conhecer, se não conhecerem, os projetos que vamos nomear aqui. Vocês estão todos bem? Toda a gente ouvir bem? Eu mando um enorme abraço para toda a malta que está por aí. Vou continuar com esta emergência todas as segundas-feiras. Aqui estaremos em novembro com convidados muito interessantes. Se forem ao meu Instagram, tem lá a programação e tem lá os cartazes que já estão todos colocados para novembro. Teremos na próxima semana, se não estou em erro, o Paulo Furtado. Teremos depois Luís Baratojo e não sei se necessariamente por esta ordem, creio que sim, e depois Tó Trips. Ou seja, temos aqui quatro artistas este mês, assim, sem definir grande coisa. Temos aqui malta com uma opinião muito informada e muito formada. Aí está a Selma.
Tens-me de volta, espero que não tenhamos perdido. Estou a brincar, estou a brincar. Acima de tudo,
Olha,
estou a poder ter
muito rápido. Eu só vou dizer que é muito especial estar aqui contigo. Porquê? Porque foste das últimas pessoas que eu vi antes naquela fase. Agora já fui a muitos outros concertos, mas tu sabes que eu te apanhei aqui em Braga e apanhei uns concertos incríveis e uma situação super incrível que eu nunca vou esquecer na vida. Foi tudo aquilo que se viveu no. Eu apanhei-te um pouco antes, depois no meio, e eu ia-te começar por perguntar isso, porque eu acho que até ouvi uma entrevista tua em que tu dizias que foi até um pouco mais difícil para ti voltar, regressar. Agora já estamos um bocadinho a entrar numa velocidade mais interessante, mas que até foi um pouco mais difícil voltar do que propriamente quando estavas parada, creio eu, que te ouvia dizer. Eu senti um bocado isso também. Como é que tu estás agora? Como é que está?
Eu estou bem, foi assim, sei lá, este período de pandemia pareceram tempo 20 anos, em que aconteceu um bocadinho de tudo, aconteceu um bocadinho de tudo. Durante a pandemia, eu acho que no início houve assim aquela excitação, não é? Tipo, o que é que nós podemos fazer com esta situação, como é que podemos dar a volta, como é que podemos fazer coisas e superarmos e sermos uns supra-sumos das tecnologias, tornarmos-nos todos super high-techs e muito digitais e a perceber como é que uma série de ferramentas de streaming funcionavam ou não funcionavam, e esse período até para mim foi bastante criativo. Trabalhei muito, fiz música com o meu marido, que nunca tínhamos feito música juntos, lancei um disco, fiquei grávida, mas depois, pronto, acho que a última vez que nos vimos, não sei se foi em novembro ou dezembro de 2000 e 20, E depois tivemos um outro confinamento, e portanto eu acho que esse segundo e a saída desse segundo foi um bocadinho mais estranha. Pronto, eu também fui mãe, eu confesso que eu não estive parada. Pela primeira vez consegui ter uma licença de maternidade. Para quem me está a ouvir, eu tenho 3 filhas, e as outras, passado uma semana ou duas, eu já estava a trabalhar, e nesta propus-me a descansar, e ainda bem, porque tivemos um segundo confinamento, e aí foi assim um bocadinho mais estranho. Mas na realidade eu em maio, que era a altura em que eu já me tinha proposto a voltar, voltei aos concertos, mas com estranheza, né? Que eu que sou muito física e do olhar e de isto e daquilo, às tantas não sabia muito bem como é que havia de agir com as pessoas, o que é que havia de fazer. Eu lembro-me que o primeiro concerto foi em Guimarães, num horário estranho, e depois havia ali umas colisões de horários, foi assim tudo muito, ah, que bom, não sei bem. Então, mas acho que estamos todos a adaptar-nos um pouco, se beijamos, se não beijamos, se tocamos, se olhamos, se saímos do palco, se não saímos do palco, que é uma coisa que eu estava muito habituada. Mas de uma forma geral, eu até acho que toda esta temporada foi bastante profícua. Para mim foi importante ter lançado o disco, apesar de obviamente preferia ter lançado o disco numa outra altura, mas para mim foi importantíssimo poder lançar o disco e ser um disco também de luz, não é? Que fala de uma mensagem que não ser necessariamente só espiritual, mas que fala de alegria, de inspiração, de fé, num tempo assim um bocadinho mais soturno. Mas lá está, fiz música com o meu marido, fiz imensas colaborações com o Linex, com a Surma ainda não devia dizer, que ainda não saiu, mas com o Stereossauro, que saiu agora. Eu agora diz que há muito pouco tempo, outras que também não posso revelar ainda porque ainda não saíram, mas fiz muitas colaborações, como eu também já tenho vindo a fazer, né? Mas foi mais uma oportunidade de poder fazer algumas coisas que nem sequer consegui dar vazão, porque olha, também tinha uma bebé recém-nascida que vocês ouviram aqui no princípio.
Eu lembro-me quando tu estiveste aqui, estavas grávida e tu dizias: ah, eu ainda queria sair, ainda queria, não, não, mas vou para o hotel. Ou seja, tu ainda querias.
Sim, eu estava grávida de 8 meses e tal, portanto já não faltava muito, já não faltava muito. Eu acho que o concerto foi 7 de dezembro ou assim, e ela nasceu a 28 de dezembro, portanto já estava muito grávida, já estava bastante grávida, mas sempre com energia tenho tido sempre.
Incrível, esse concerto foi incrível, nunca me vou esquecer. Eu não sei a data, mas foi incrível porque foi. Pá, eu acho que cheguei, não sei se cheguei a contar que eu estava com uma colega também que tu conheces, a Rita, aqui de Braga, que estávamos os dois a ouvir e estávamos os dois super emocionados, sabes? Porque foi uma fase de facto curiosa,
Foi
sabes?
muito emocionante. Eu lembro-me que também havia eleições nos Estados Unidos e assim uma série de coisas a acontecerem.
Olha, eu ia te perguntar, eu sei que tu és uma pessoa espiritual, eu ia te perguntar, mas acho que tu já respondeste de certa maneira, porque o teu disco, não é? Luz, ia te perguntar como é que está a tua luz, ou seja, nesse sentido.
Olha, tu. Diz-me tu, não sei, eu sinto-me bem, sinto-me.
Parece muito bem.
Sim, olha, sinto-me realmente, realmente bem. Eu cultivo a gratidão, cultivo uma série de coisas que obviamente também vêm com a minha fé, mas acho que de feitio também sou assim uma pessoa para cima, e apesar da logística enorme que é ter 3 filhas, de ser música, de agora também me estar a dedicar muito a uma outra área mais social e às vezes muito ligada à comunicação, é muito exigente, mas eu ao mesmo tempo também gosto de me organizar, tento ser assim organizada para poder estar nas diferentes frentes, e todas elas me trazem muito gozo, muita satisfação. satisfação, muita satisfação pessoal. Acima de tudo, porque essa luz, né, que eu cultivo, esse Deus em que eu acredito, é assim uma coisa de extravasar, não é uma coisa para eu manter comigo. Tipo, ai, sou muito espiritual, sou muito zen, estou ótima. Não, é para transmitir para outros, é para transbordar. Mesmo que o copo esteja meio cheio, para mim está sempre, nunca está meio vazio, está sempre meio cheio. Há sempre alguma coisa para transbordar. E nesse processo de transbordar de amor, de alegria, desta minha forma de viver com bastante fé e com bastante esperança, eu sinto sempre que vou crescendo, que me vou alimentando, que é assim que tem que ser, não é? E como cada vez mais me sinto uma missionária, e o que acontece muitas vezes é que a missão é maior do que a pessoa. E nessa missão há uma satisfação enorme, e é só por isso, e por esse foco também muito nessa missão, que também eu acho que vou arranjando energia para fazer as coisas e para estar e para estar de uma forma completa e plena. Por
Ai,
isso
que bom, Selma. Que
também
bom, que bom. É assim que eu te vejo, foi assim que eu te conheci, foi, tive logo assim uma empatia enorme com essa energia de quando tu podes estar assim, fluir, tu estás mesmo no teu elemento. É o que eu, foi que eu senti, do pouco que eu conheço. Quando tu estás a poder transmitir e a receber, é quando tu estás mesmo, e em palco é incrível. Eu identifico-me muito com a tua cena em palco, porque não tem nada a ver com comparações, mas eu gosto de ver uma coisa em palco, eu identifico-me imenso. Para lá da tua música, da linguagem e tudo mais, porque é muito a minha cena, identifico muito com essa forma de estar em que tu dás bastante, ou seja artisticamente ou estrategicamente, ou seja o que for, não há nada que tu não guardas, tu não estás ali, é uma coisa mesmo, sabes, real deal, sabes aquela cena mesmo.
Eu não retenho, eu busco mesmo esse fluir, esse ser canal, e não quero ser nada mística, mas eu não consigo, eu não consigo controlar sequer, não,
Sim, imagino.
é tão natural que eu não consigo controlar. Eu às vezes termino os concertos esgotada, mas esgotada não é no sentido de tipo, ah, que horror, estou vazia. Não, estou muito cheia, isso, e por isso é que estou esgotada. E durante muito tempo, e se calhar enquanto eu não tinha esta noção de qual é que era o meu propósito na música, às vezes sentia-me esgotada, só cansada fisicamente. E agora não, era um outro que está tipo, ah, vou cair para o lado com tanta alegria que há em mim. E gosto muito de transpor essa barreira que às vezes há muito das pessoas verem os artistas como as pessoas que estão ali em cima e nós estamos cá em baixo. Para mim é fundamental também poder criar essa relação com o público, dizer, não, eu estou aqui, nós estamos juntos, nós estamos no mesmo patamar, podemos não acreditar nas mesmas coisas, podemos não ver as coisas da mesma forma, mas estamos juntos, estamos na mesma condição. Isso é
Sem dúvida.
grande.
Essa é a ideia. Tu passas uma ideia muito forte de comunidade e de tradição, no bom sentido, e tu também sabes que eu gosto muito da cena da tradição, e às vezes somos mal compreendidos, porque basta falar em tradição que há gente que já está,
A
às vezes,
rotular.
um bocado assustada, não é? Pronto, e eu percebo, mas não, eu acredito nisso, que acho como tu acreditas que os povos, para as pessoas comuns que trabalham, que sentem que em geral tem sempre uma cena fixe para passar, e quando há empatia e há comunicação e há pedagogia, as coisas são sempre bem, as coisas vão sempre bem. É só quando há uma coisa um bocado já mais não tão empática que as coisas azedam, não é? E eu aproveito para te perguntar, neste sentido, tu és uma pessoa de causas também, és uma pessoa com uma voz muito, muito importante, mesmo muito importante. Aproveito para te perguntar qual é a tua emergência, ou seja, qual é. Há malta que ainda pode estar aqui hoje a tentar perceber o que é que estamos a fazer. Eu já expliquei-me, já expliquei no início. Vamos iniciar um movimento, vamos mudar o mundo. A tua emergência é a dica que tu vais dar de alguém, de um artista, uma artista, um cantor emergente ou não tão emergente. Esta palavra emergente, nós sabemos o que é que queremos dizer com isto, mas pronto. Alguém que tu tens ouvido. e porquê, como é que surgiu e se de facto isso também tem, porque eu muitas vezes ouço um projeto emergente e também o vejo com essa missão, com essa ideia de missão, ou seja, está aqui alguém, tem uma voz também, não é?
Sim, sem dúvida. Olha, eu confesso que estava aqui com imensas dúvidas, mas mantive-me fiel ao meu primeiro pensamento. Eu confio um bocado neste. Pá, se eu pensei nisto, então é porque é para ser isto. E é, na realidade, até pensei, ah, era fixe, levar uma mulher, não sei o quê. Não, mas pronto, mas eu quero acreditar que este rapaz, de quem eu vou falar, que se chama João Tristani, é de facto assim qualquer coisa de muito especial. O Tristani, neste momento, não é necessariamente revelação. Há pessoas que conhecem, outras pessoas que não conhecem. Ele não faz música mainstream, mas para mim tem uma voz muito, 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 muito especial. Muito sofisticada, a música dele é sofisticadíssima. Há uma coisa que eu acho muitíssimo interessante na música dele, que é ele, podem ouvi-lo no Spotify, mas cada atuação dele é completamente diferente. É como se tivesse um material bruto e que ele vai lapidando da sua forma, ou vai acrescentando, ou vai retirando. E os concertos, cada concerto é uma experiência. Isso para mim é logo de caras algo com o qual eu tenho imensa empatia. Depois o Tristani vá de uma escola do hip-hop. Ele é aqui em Lisboa, é de um bairro considerado periférico, que ele não, nem sequer gosta muito dessa nomenclatura da periferia, né? Periferia é sempre relativa, é periférico para quem? Para ele, no caso, Lisboa será a periferia, mas o Tristani tem este condão de ter vindo de um registro do hip-hop. Ele continua a fazer música urbana, mas para quem vai ouvir, sei lá, há jazz, há rock, há toda uma confluência, né, que é muito urbana, que eu acho que é muito atual, mas para mim a música que ele faz é muito nova, é super fresca. Sei lá, se calhar nos últimos tempos temos-nos habituado a ouvir muito mais cantar em português, nos últimos tempos temos ouvido muito mais música eletrónica, coisas, vozes com efeitos, etc. E o Tristani é isso, mas muito mais. É realmente especial a forma dele de fazer música. Ele é cantor, mas também é trompetista, ele é multi-instrumentista. E ir ver um concerto dele é sentir todas estas urbanidades com imensa sofisticação. Há imensos silêncios na música dele, que é uma coisa que eu também gosto muito. Gosto muito de ver ao vivo, também gosto de ouvir em casa, mas gosto mesmo muito de ouvir. De ouvir ao vivo, porque é uma experiência. E é uma experiência que ele faz com amigos. Os amigos, a pessoa olha para o palco, não é? E ele, se calhar, que está a emergir, podia ter aquela tendência de, olha, vou chamar os músicos mais conhecidos para virem tocar comigo, aqueles que estão a prestar atenção. Não, e ele toca com os amigos, toca com uma violinista incrível, com um baixista maravilhoso. São miúdos, não é? Ele tem 22 anos, acho eu. E todos eles são miúdos, e todos eles são miúdos que estão ali numa onda de experimentalismo bom, não à procura da perfeição, de inventar em qualquer coisa, mas à procura de trazerem arte pela arte, não é? Sabes aquela coisa do pá, nós gostamos de estar juntos e nós estamos aqui para criar um objeto artístico que pode ou não ter mensagem, e em geral a música dele tem imensa mensagem, mas eu acho que nem sequer é necessariamente essa a primeira premissa. Acho que a premissa do Tristani é realmente a arte. Ele é um artista super, super, super completo, e percebes isso pela produção, percebes isso pelo visual, pela estética. Tudo, tudo. Eu acho que ele é super completo. Acho que se não conhecem, devem conhecer e devem ir ouvir. Se não gostarem à primeira, se calhar vão ter que ouvir 10 vezes, porque depois, primeiro, se calhar estranha-se, depois entranha-se. Acho que é mesmo belo. Gosto muito que ele traga na voz. África, Portugal,
Sim.
mas sem rótulos. Ele não, ele
Sim.
é assim um músico para o qual não se pode dar rótulo. Não, está longe de ser identificado para mim como um artista world music, e no entanto ele tem o mundo inteiro na música dele.
Olha que fixe, isso é mesmo muito interessante o que disseste, é uma definição muito interessante e de facto eu também sinto isso que eu creio que ele esteve em Braga há pouco tempo, se não estou em erro, eu não consegui ver.
Esteve em Braga e, na realidade, já tem estado a pisar uma série de palcos assim muito, muito fixe. Esteve no CCB, teve no São Luís, mas é um newcomer, não é? E, portanto, acho que ainda há muito. Eu tenho a certeza de que daqui a 2 ou 3 anos ele se calhar vai estar a fazer coisas completamente diferentes, porque ele tem essa liberdade e tem esse bom gosto. Há bocado não expliquei onde é que eu conheci. Ele, na realidade, ele é filho de dois músicos. Eu conheço o pai dele, que é o Firmino Pascoal. A mãe dele é Rita Tristani, eu não conhecia a mãe dele. Mas eu conheci-o pessoalmente. Eu já tinha ouvido falar nele, porque nós estamos na mesma agência. Eu conheci-o pessoalmente numa iniciativa que houve, de juntar uma série de músicos, para falar sobre o circuito que estava fechado das salas, sei lá, desde o Lux ao Music Box, etc. E que fizemos uma campanha, de sensibilização para todo o circuito que estava fechado, e a necessidade de haver apoios para esse circuito. Portanto, começámos logo em modo ativista, a conhecermos, porque tivemos uma conversa lindíssima. Eu gostei imenso de conversar com ele, e uma das coisas que eu achei interessantes foi o facto dele ser muito interessado. Fez-me imensas perguntas
Sim.
e ouvia, fazia, tal como a música dele tem muitos silêncios. Conversar com ele também tem muitos silêncios. Para mim, que sou toda acelerada e que digo essa coisa, etc., também é muito interessante essas pausas, e ele ficar assim a olhar, ah, pois, ok, fica a refletir, e depois, passado assim 10, 15 minutos, diz, pois, aquilo que tu disseste ali atrás. E é muito interessante
Está a ouvir, sim.
ver que, se calhar, um miúdo, que não é criança nenhuma, mas que um miúdo, neste caso, em comparação a mim, tem toda esta liberdade de espaço, de poder pensar, e tem uma liberdade muito grande de mudar de opinião, que também foi uma coisa muito gira. Nós conversámos sobre algumas coisas a nível político, etc., e ele, pois, já fui muito radical com isto, mas agora, se calhar, já penso de uma outra forma e tal. E para mim tudo isso é belo. Para mim é a forma linda de fazer música, e quando nós não nos autoimpomos um rótulo, uma mensagem, uma forma de estar que é imutável, né? E o fazer a arte pelo belo. Tu disseste há bocado que tem sido notório cada vez mais este sentido de missão, etc. Sim, mas eu não considero que todos os artistas o devam fazer de uma forma obrigatória. Eu acho que deve ser algo que é natural, porque a nossa maior missão é fazer arte, dar beleza ao mundo, criar emoções, criar conexões, criar espaços livres, seja para dançar, seja para chorar. Então, o Tristani comove-me também nesse sentido.
Bom, Silvia, eu ia te fazer uma pergunta, mas estou aqui preocupado, eu não te quero tirar demasiado tempo, nós temos aqui o tempo limitado, ou seja, queremos mesmo deixar aqui esta emergência e deixar a malta a pesquisar e a procurar, porque eu sei que, sabes, eu vou recebendo algumas mensagens e isto é um bocadinho uma coisa um bocadito, eu acho que falei um bocado nisso, que é a ideia de uma rádio pirata quase, ou seja, embora agora já esteja a fazer esta parceria com a Rumi e esteja um bocadinho mais institucional. Mas eu acho que é mesmo importante, é o que estavas a dizer. Eu também não acho que toda a gente tem de fazer. Tu com a idade e com a experiência ao longo de algum. Opa, eu revejo-me em um monte de coisas que tu dizes, porque uma pessoa vai participando em muitos projetos, depois vais encontrando um bocado a tua voz porque tens necessidade dessa voz. Não é porque queres fazer ou porque achas que deves fazer, é porque tens essa voz. E é mesmo giro, eu gosto mesmo genuinamente de estar aqui à conversa com a malta e a equipe da malta depois vem dizer: opa, eu conheci um tipo que não conhecia, depois conectei-me com ele, depois da tua entrevista mandei-lhe uma mensagem. É super bonito isso, eu adoro, adoro. É mesmo fixe, sabes? É mesmo fixe.
Eu percebo perfeitamente, até porque eu também sou uma pessoa que gosta muito de, não é de ser a cola, não é? Mas gosto de criar conexões. conexões entre as pessoas, né? E às vezes nessas conexões nós pura e simplesmente apresentamos as pessoas umas às outras e criamos essa sem fim de hipóteses das pessoas poderem criar, conhecerem-se, terem um momento. E eu também gosto muito disso, também gosto muito disso.
Eu vou aproveitar para lembrar a malta que esta nossa entrevista aqui amanhã passa na antena da RUM, da Rádio Universitária do Minho, no português Suave, é o programa que passa às 7 horas em antena, 97.5, ou seja, isto vai repetir, 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 não, estou a brincar. Vamos estar aqui, e podem ouvir, eu não quero ir embora, ainda vou fazer mais uma pergunta, não quero ir embora sem agradecer, eu tenho agora o apoio fantástico de uma padaria espetacular e uma padaria, hein? Fora. Olha,
Bem,
se tu quiseres receber os docinhos, eu acho que consigo fazer com que tu recebas aí qualquer coisa. Fazer
isso
assim neste momento.
não é nada bom, mas sim.
Então é Padaria Nor, que é muito fixe, é mesmo muito fixe. Eu gosto muito de comércio tradicional, é outra coisa que eu gosto e genuinamente quero fazer também essa agregação aqui. Agradecer também à Cândida que me acompanha sempre e à Rádio Universitária de Minho e a ti, mas não te vou tirar muito mais tempo. Já disse que isto vai passar amanhã na Rádio Universitária e a partir de agora, todas as segundas-feiras às 7. E eu espero que vocês participem. A malta, acho que não, acho que ninguém deixou aqui nenhuma pergunta. Eu não sei se o Instagram está diferente, mas antigamente eu conseguia encaminhar-te algumas perguntas se
Ok.
houvesse, tu tens tantos fãs aqui em Braga.
Recebi beijinhos e coisas assim. Que também é ótimo, gosto muito de beijinhos.
Eu já fui vendo por aí algumas coisas. Eu não sei se o Instagram agora está um bocadinho mais. Porque antigamente a malta ia pondo comentários. Eu não estou aqui a ver comentários. Eu vou estudar um bocado isso, porque eu gostava que isto fosse bastante livre, que a malta participasse aqui também, e que te pudesse enviar uma ou duas perguntas. Eu sei que tens o tempo um bocado limitado. Se calhar a última pergunta que te faço, eu tenho tantas perguntas para fazer, mas olha, ficamos para uma conversa pessoal, que eu adoro também a cena pessoal como tu, mas. É difícil esta pergunta porque pode parecer redundante, mas estávamos a falar de artistas, de jovens. Eu sinto um pouco aqui em Braga, eu saio muito, vou ver muitos concertos, lá está, muitos concertos, todos os que eu posso, e sinto que há uma, sei lá, não sei se é uma geração, uma vibração, eu acho que é geral, eu acho que isto nunca é de uma geração. Eu sinto que a malta está com uma necessidade de comunicar artisticamente. Ou seja, tu achas que temos artistas suficientes ou tu achas, vá lá, eu não sei como é que tenho de perguntar isto, ou seja, eu já sei que tu achas que são importantes os artistas, ou seja, que é importante haver artistas, ou seja, vamos falar da música apenas, não é? Que a malta tenha essa veia que tu dizias mais genuína, mais solta, mais artística, sem expectativas, sem, vá lá, sem estratégias ou sem medos. Tu achas que isso é urgente, sim ou não? Se precisamos de mais e porquê? Última pergunta.
Olha, eu acho que nós, enquanto artistas, sofremos imensas pressões. E uma das pressões que sentimos são as redes sociais, o tu veres, ai, está a acontecer isto e não, eu não estou e eu deveria estar, etc. Sofremos muitas pressões, porque enquanto artistas já somos, por natureza, sensíveis e, portanto, se fazemos um objeto artístico, se em última instância não estivermos preocupados com o que é que os outros acham, estamos preocupados com o que é que nós próprios achamos, mas eu acho que. Quem faz música em geral quer comunicar e, portanto, também há esse desejo e essa expectativa de tocar a vida de alguém, mesmo que nem faças muitos concertos ao vivo, só faças em estúdio. E essa expectativa às vezes confunde-se com a questão da indústria e de como a indústria funciona. Se calhar há pessoas que podem dizer, ah, é fácil para ti falares porque já fazes parte da indústria, etc. Mas foi um longo caminho para aqui chegar. E portanto, ter a motivação certa, e eu acho que a maior parte dos artistas que vão permanecendo têm essa motivação, têm esse drive de estarem em constante autossuperação. Na próxima semana, aliás, nos próximos dias, nas próximas semanas, tu vais ter três artistas que são muito importantes no meu percurso. O Tiger Man, porque me ensinou imenso sobre capacidade de trabalho. Eu acho que há muitos artistas com uma capacidade extraordinária de trabalho. E o Paulo é sem dúvida, para mim, um dos artistas que mais trabalha em Portugal. Trabalha em si mesmo, trabalha na sua arte, trabalha nas várias artes, na sétima arte,
Sim.
no teatro, faz tantas coisas. Mas eu que andei com ele na estrada durante tanto tempo e que hoje em dia tenho o privilégio de ser amiga dele, vejo nele um artista que trabalha, que se afarta. E que, portanto, tem esta coisa de fazer arte pela arte, obviamente com tudo aquilo que tem de bom e com aquilo que tem de menos bom. O Tó Trips, que também é um grande amigo e que foi uma das pessoas que mais pontapés no rabo me deu a dizer, tipo, faz, miúda, tens é que fazer, não estejas preocupada, o que é que os outros vão pensar, man? Eu, Paulo, man, eu sou uma woman. O Luís Varatoz também tem sido uma pessoa fundamental também aqui em alguns processos meus musicais. São tudo pessoas que têm imensa resiliência. E que se calhar olhamos e dizemos, ah, já estão, mas quer dizer, caramba, o Tó tem mais de 50 anos, o Furtado tem mais de 50 anos, o Varatoz, não sei, não quero insultar, mas eu estou aqui, eu este ano vou fazer 40 anos. É uma longa caminhada. Eu acho que temos sim muitos artistas que são resilientes, temos sim muitos artistas que trabalham a arte pela arte, mas eu acho que sofremos muitas pressões e esta questão das visualizações e do dinheiro também. Precisamos de dinheiro para viver, as faltas depois criam muita pressão e às vezes isso faz com que a arte não possa ser vivida de uma forma plena. Então acho que mais do que se os artistas conseguem ser artistas na sua plenitude, sim ou não, eu acho é que precisamos de continuar a trabalhar para que os artistas possam fazê-lo de uma forma plena, possam ter condições de o fazer, né? Possam ter um estatuto de trabalhador intermitente e poder ter tempos para criar, só criar, poder fazer residências, não andar a concorrer e a competir uns com os outros para poder ter um apoio, para poder ter um financiamento. Pois há o outro teve e eu não tive, porque a arte é mais conhecida ou menos conhecida, tem menos likes. Isso traz muita pressão e às vezes rouba a arte per si, que todos nós queremos fazer. Eu acho que todos os artistas querem fazer arte por aquilo que ela é.
É uma fantástica resposta, por isso que é incrível conversar contigo. É sempre incrível essa resposta, porque é muito importante falarmos nisto e é uma das coisas que eu sinto, vá lá, de alguma forma, que não são muito faladas e eu vou guardar ainda muita matéria, porque vêm aí três senhores com quem eu vou falar muito disto: o estatuto, a condição, a realidade. E a malta experiente é incrível, a tua resposta é muito importante e por isso é que eu gosto conversar contigo aqui e com todos os outros, porque é incrível, não só tu aprendes, como eu sinto que estamos aqui, de certa maneira, a dar um bocadinho de volta, e nem sempre temos tempo para fazer isto desta maneira, vá lá, assim. E fiquei restado, e vai passar aqui amanhã. E se forem à padaria Nor, em Braga, vocês vão ser muito bem recebidos. Não. Vou te
Adriana,
agradecer. Nor, Nor. Na padaria Nor. Não, eu ia dizer uma coisa, mas que rima, mas não é, não fica bem, porque se tu comes ali, ficas bem vivo. Padaria Nor. Ninguém fica com. Ora bem, Selma, eu sei que tens o tempo limitadíssimo, tens uma família incrível. Quando estiveste aqui, eu pude conhecer uma parte, ainda não conheci a nova menina, não é? É isso. Como é que se chama a nova menina?
Vitória. Um
Fixe, fixe, fixe.
muito pandémico.
Olha que fixe, eu quero-te agradecer mais uma vez, agradecer à Rádio Universitária, agradecer aos apoios que tenho da NOR, da Cândida Pinto, e vou voltar brevemente. Podem ouvir aqui amanhã na Rádio Universitária de mim, que é uma rádio muito fixe, aqui de Braga. Quero-te agradecer imenso, foi
Obrigada.
mesmo muito fixe, vai ficar aqui gravado.
Obrigada. Espero que o choro da minha filha não tenha ficado gravado. Se tiver, pronto, depois pedimos direitos de autor também, que é um outro assunto. Que é um outro assunto. Direitos conexos, direitos de autor.
Receber uma carta da GDA.
Olha, muito obrigada, Rui. É um prazer e
Beijinhos.
tiveram a ouvir. É um gosto e ouçam o Tristani, que é um artista incrível e apoiem a música dele e se não conhecerem, vão conhecê-lo.
Emergência. A cada quarta-feira, no Português Suave, damos ouvidos a quem sabe. Rui Rodrigues convida figuras do meio musical que nos apresentam o talento que desponta e que merece a nossa atenção. Emergência. Conversas em direto no Instagram de Rui Rodrigues à segunda-feira, com repetição no Português Suave à terça, sempre às 19h.